Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 19 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações mesmo. E olha, hoje também vamos ter entrevista aqui no Jornal do Meio Dia. Isso mesmo. Hoje nós estamos recebendo no Jornal do Meio Dia o secretário de gestão do município de Ilhéus, o Cristiano Carvalho. Vamos falar do Food Park, que já está bem, está quase pronto, né? E aí a gente quer saber algumas coisas, quer tirar algumas perguntas, fazer alguns questionamentos, tentar tirar alguns spoilers aqui, né, do secretário. Porque a gente sempre avisa, né, Carla? O entrevistado que vem aqui, que não trouxer um spoiler, não vai voltar. E eu acho que ele tem, viu? Acho que ele tem spoiler pra nós. E a gente vai saber daqui a pouquinho com o secretário de gestão de Ilhéus, o Cristiano Carvalho, tá? Fique aí nessa sintonia para você acompanhar essa entrevista e muitas informações aqui no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Mix Mateus Ilhéus. Vem aproveitar os esquentas Black Mix Mateus todas as sextas de novembro. Não perca! Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 14 minutos nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Polícia Federal prende presidente do Banco Master por fraude de mais de 12 bilhões de reais. Ontem a gente trouxe aqui as informações, né, sobre a prisão do presidente do Banco Master, que estava no aeroporto pronto para sair do país quando foi preso pela PF.
Jornal Dia Teresina, governo quer atrair 170 milhões em contratos de 30 anos com a PPP da Poticabana.
Pois é, lá no Piauí. Jornal do Comércio Recife, projeto antifacção segue para o Senado sem tipificar terrorismo.
Diário do Nordeste, Fortaleza, operadores financeiros do CV são presos no Ceará.
É, aí a facção criminosa Comando Vermelho. Vamos de Jornal Tribuna do Norte, Natal, sob ordem da Justiça. Câmara cancela sessão para cassação de brisa e cumprirá prazo de 72 horas. Isso é lá também, Natal, no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Câmara ignora governo e aprova PL antifacção.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe. Frota municipal ganha reforço para o feriado.
Jornal Dia Rio, mentor das barricadas. Braço financeiro do Comando Vermelho é capturado em cobertura de luxo no Recreio.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Banco Central liquida Master. Polícia Federal prende Vorcaro. E direção do BRB cai. Rapaz, ontem foi um dia assim. O negócio não estava bom para eles, não.
Viu? Não deu bom para eles ontem, Kátia. Zero Hora, Porto Alegre. Sistema financeiro. Banco Central ordena liquidação do Banco Master. Dono é preso ao tentar deixar o país.
Jornal Estado de São Paulo, também o mesmo assunto. Sistema financeiro. Banco Central liquida Master Ivor Caro, que é o dono do Master, é preso por suspeita de fraude de mais de 12 bilhões de reais.
Diário de São Paulo, texto final da PL antifacção surpreende aliados e altera poderes da Receita e do Banco Central.
É, gente, esse projeto de lei antifacção aí deu muito o que falar. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Noticiário Regional, vamos direto em Ilhéus, em destaque, notícia de Ilhéus, vamos falar aqui sobre Minha Casa Minha Vida, porque a Prefeitura de Ilhéus regulamentou por meio do decreto número 919/2025, a lei que concede benefícios fiscais a empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, destinados a famílias com renda de até 3 salários mínimos. A norma detalha como será a concessão, o controle e o cancelamento das isenções de ISS, IPTU e TIV para empresas responsáveis por projetos habitacionais enquadrados no programa. O decreto estabelece que os benefícios correspondem à redução de 100% dos tributos municipais, desde que o empreendimento seja aprovado pelo município e vinculado formalmente ao programa federal. A Secretaria da Fazenda será responsável pela análise dos pedidos e emissão do Certificado de Benefício Fiscal, que é o CBF, documento que assegura a isenção e define o período de validade. No caso do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, a isenção alcança serviços diretamente ligados ao projeto e à execução das obras, como arquitetura, engenharia e construção civil. Para o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, o benefício vale para o imóvel onde o empreendimento será construído e permanece até o exercício seguinte à emissão do ABITSE. Já a isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, que é o ITIV, abrange tanto a aquisição da área destinada ao conjunto habitacional quanto a futura transferência do imóvel às famílias beneficiadas. Não é isso, Carla?
Exatamente, Kátia. As empresas interessadas deverão comprovar regularidade fiscal, a aprovação do projeto, contratação junto ao agente financeiro do programa e previsão de geração de emprego local. O decreto exige ainda plano de contratação de trabalhadores residentes no município, preferencialmente cadastrados no PAT, além de documentos como alvará, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. O texto também ele determina aí que as empresas beneficiárias mantenham a regularidade durante a execução do projeto, contratem mão de obra local e emitam notas fiscais indicando o número do CBF. Alterações no projeto, descumprimento das regras ou prestação de informações falsas podem levar à suspensão ou cancelamento das isenções com possibilidade de cobrança retroativa dos tributos. A Fazenda deverá ainda publicar no portal da Transparência a relação de empreendimentos contemplados com os incentivos. O decreto entrou em vigor no último dia 14, data da publicação no Diário Oficial do município. Ilhéus tem 4 condomínios do Minha Casa, Minha Vida, o Minha Casa, Minha Vida, todos do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. O residencial Salimar, no Nossa Senhora da Vitória, Morada do Porto, residencial Rio Cachoeira, ambos no Banco da Vitória, e residencial Vilela, no Teotônio Vilela.
Pois é, então, Ilhéus aí tem 4, vai vir mais, né? Mais um condomínio do Minha Casa Minha Vida, e que aquelas pessoas que realmente necessitam de um imóvel, né, de um teto, possam ser contempladas, tá? Eu espero que tenha um rigor aí, porque tem gente que não precisa e tem a cara de pau de se cadastrar, né? São 12 horas e 20 minutos, rapidamente passando por Itabuna. Hoje teve protesto ali, bloqueio na BR-415, ali próximo antiga fábrica da Nestlé, né, em Itabuna, lá na BR-415, e o protesto começou na madrugada, por volta das 4h40, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os autores do ato reivindicavam aí a construção de quebra-molas na rodovia, na altura do condomínio de São José, que é um condomínio também Minha Casa Minha Vida. A manifestação reuniu cerca de 12 pessoas que atearam fogo em objetos colocados na pista, bloqueando o tráfego nos dois sentidos. A PRF enviou equipe ao local e negociou a liberação da via, que foi totalmente desbloqueada por volta das 7h30 da manhã. Inclusive, o Corpo de Bombeiros apagou o fogo, né, daquelas coisas que eles queimaram lá, e limpou toda a rodovia. Então, após as 7h30 da manhã, já começou o trânsito fluir normalmente por ali. 12h21, acionando ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é quarta-feira, amanhã é feriado. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Carla.
Obrigada, Coutinho.
E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Nossa primeira parada, cidade de Ilhéus. Assalto com pessoa baleada. Saiba agora. Na tarde de ontem, terça-feira, devido à pronta atuação das guarnições da Companhia 68 da 70 CIPM, levou à identificação e à prisão de um casal suspeito de cometerem assaltos na cidade de Ilhéus, além da apreensão de uma arma de fogo e também uma certa quantidade de drogas. A ação ocorreu menos de uma hora após um roubo registrado em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Itabuna, principal avenida de comércio movimentada da cidade de Ilhéus. Segundo informações colhidas pelas equipes da polícia, o homem entrou no estabelecimento, anunciou o assalto e efetuou um disparo de arma de fogo, fugindo em seguida com todo o dinheiro que estava no caixa. Uma cliente que, segundo a polícia, estava na loja foi atingida por um tiro no quadril, sendo socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital Regional Costa do Cacau. A 68 Companhia Independente efetuava as rondas quando foi acionada por populares, iniciou diligências e imediatamente, recebendo total apoio da 70 CIPM. Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito e uma mulher na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Basílio. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 635, duas balanças de precisão, entorpecentes e o dinheiro em espécie. De acordo com levantamentos iniciais, o casal também é suspeito de praticar um assalto a uma pizzaria no bairro do Malhado no último domingo. Em ambos os casos, a mulher teria entrado nos estabelecimentos momentos antes para observar o ambiente e o homem executava o roubo na sequência. O casal foi conduzido à sede da 7ª Corpim, juntamente com material apreendido para a adoção das medidas legais cabíveis. Na cidade de Itabuna, mais de 285 quilos de drogas apreendidas pelas forças de segurança nos últimos 4 meses em Itabuna foram incineradas ontem, terça-feira, durante a ação realizada pela 6ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, a DTE de Itabuna, unidade integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DENARC, onde foram destruídos 231,5 quilos de maconha, 16,8 quilos de crack, além de 37,5 quilos de cocaína. Todas as substâncias proscritas e proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a popular Anvisa. A atividade contou com apoio da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, representada pela 6ª Corpim de Itabuna, e integrou a Operação NARC-5, coordenada pela Diretoria de Operações Integrada de Inteligência, o DIOP, SENASP, do Ministério da Justiça de São Paulo, e o material condicionado em tabletes e poções foi incinerado conforme os preceitos estabelecidos pela lei antidrogas em local apropriado no município. No extremo sul da Bahia. Dois homens foram presos em flagrante no bairro Novelo, na cidade de Alcobaça. A ação do pelotão de emprego tático operacional, o Petão Malvadão, ocorreu após denúncia de que indivíduos estariam traficando drogas e portando arma de fogo próximo a uma lan house. Ao avistarem a polícia, os suspeitos correram para dentro de uma residência. Durante a busca no imóvel, um deles foi encontrado segurando uma arma artesanal calibre 38, uma garrucha. O homem apontou a arma na direção dos policiais, que reagiram com o disparo sem atingir ninguém. No local, foram apreendidas porções de crack, maconha, pedras de crack e a arma com quatro munições intactas. Os presos foram identificados como Teji Preso, Maicon de Oliveira Góes, 33 anos, e Matheus de Jesus Trindade, de 29 anos de idade, vulgo de Babita. Os dois foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo pela Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde aguardam transferência para o sistema prisional. Por falar em Teixeira de Freitas, a Polícia Civil prendeu Gustavo Henrique Jesus Ribeiro, vulgo Pocoyo, por envolvimento no homicídio de Felipe Alves Santos, conhecido como Formiguinha. O crime aconteceu em 3 de setembro desse ano, próximo ao Hospital Municipal, lá de Teixeira de Freitas. A prisão preventiva foi cumprida pela equipe do GAT Extremo Sul. Ao avistar os policiais, o investigado tentou fugir pulando muros de residências, mas foi capturado após perseguição. Ele sofreu escoriações durante a fuga e teve um aparelho celular apreendido para exame pericial. O homicídio ocorreu logo após a vítima deixar a Delegacia Territorial de Teixeira, onde fora autuada por porte ilegal de arma de fogo e liberada mediante fiança. Investigações apontam que Felipe foi seguido por um veículo Polo Prata até as proximidades do hospital, onde executores desceram e efetuaram cerca de 30 disparos. As investigações vinculam o crime a conflitos no tráfico de drogas local, sob liderança de Davi Ferreira dos Santos, vulgo Tartaruga, ou também pelo vulgo de Davi das Casinhas, apontado como mandante do crime. Além de Gustavo, outros dois investigados tiveram prisão preventiva decretada: Carlos Henrique Rodrigues Pereira, vulgo Secura, e Eric Lima Pestana, conhecido por Félix. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Gente, ele retorna ainda hoje, tá? Com mais notícias para nós. 12 horas e 29 minutos, vamos dar uma boa tarde ao nosso entrevistado do dia. Estamos recebendo aqui hoje o secretário de gestão do município de Ilhéus, Cristiano Carvalho. O assunto é o Food Park. Boa tarde, Cristiano. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes, ouvintes da Rádio Gabriela FM. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse programa de grande audiência e muita informação.
É, e a gente quer saber as novidades aí sobre o Food Park, quando é mais ou menos que vai inaugurar, né? Porque a gente viu ontem, né, Carla?
Expectativa, né? A população pronto, já, né, viu ele chegando à cidade.
É, os Food Parks, uhum, né? Os que é chamado Food Trucks, que a gente vai ficar lá no Food Park. E a gente viu, inclusive, ontem, né? Uhum. Ficamos curiosas, queremos saber alguns detalhes.
Estávamos lá perto, não foi, Kátia?
Ele não vai sair daqui hoje sem responder muitas
tomando
perguntas.
Tomando um cafezinho e apreciando.
Né? Exato. Mas, daqui a pouco, após o intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. O oferecimento, o Nex, Mix Matheus e Léos, Lojas, Universo Calçados e Acessórios e Shopping Jequitibá. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um beijo especial para nossa amiga, né, Carla Elvira, direto dos Estados Unidos, acompanhando
beijo,
o Jornal
Vira
do Meio Dia. Ela pediu para mandar um beijo para a mãe de Cecelinha, é isso mesmo? Um beijo, então, para a mãe de Cecelinha. Eu viro um beijo para você, viu? Também mandar um abraço para a Andréa Laguardia. Um abraço, Andréa. Obrigada pelo convite, viu? E todos os queridos ouvintes acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Nós vamos dar continuidade à nossa entrevista.
Aproveita, manda pro Nino do Acarajé também, tá na Cairu aqui, dando salve pra gente.
Nino tá sempre ligado, né,
sempre,
Carla?
Sempre.
Nino
sempre
do Acarajé, um abraço pra você. Saudade desse Acarajé. Mas depois a gente combina, viu, Nino? Porque eu sigo uma dieta hoje, eu sou uma pessoa fitness. Eu tô na linha, viu? Depois a gente combina. É igual o bonito lá do acarajé de 1 quilo, né? Mandei um alô pra ele, fiz o comercial dele, ele mandou depois o acarajé todo dia de tarde.
Meu Deus.
Não lembrou de mim, não. Mas tudo bem, tá valendo que eu tô na dieta. De segunda a sexta.
Fitness.
Ai, ai, viu? Pois é, são 12 horas e 39 minutos. Quem ligou o rádio agora, nós estamos recebendo aqui hoje o secretário de gestão do município de Ilhéus, o Cristiano Carvalho. O assunto é o Food Park. Cristiano já nos deu boa tarde aqui, mas agora a gente quer iniciar essa entrevista já fazendo algumas perguntas ao Cristiano. Ontem, né, tanto eu como Carla juntas, a gente estava observando ali o Food Park, praticamente pronto, né, Carla?
Praticamente.
Essa é a visão que a gente teve ali.
Isso.
E aí a gente pergunta para o Cristiano, a nossa visão está quase tudo pronto, mas ainda faltam algumas questões de organização para ter a data definida mesmo de inauguração, Cristiano?
É isso aí, já estamos chegando no momento, né, de inaugurar o Food Park. O prefeito Valdirico Júnior cumprindo, né, a promessa de iniciar o ordenamento da nossa Avenida Soares Lopes. Desde lá de fevereiro que nós vínhamos, né, verificando essa situação e tentando buscar dar um novo ordenamento, uma requalificação, né, desses equipamentos da avenida.
Uhum.
E tínhamos outras, né, ações mais críticas no governo para estar efetuando naquele momento.
Sim.
Então buscamos acelerar essas outras ações e chegou agora o momento do Food Park. Está ficando muito bonito, o prefeito participa lá ativamente nos detalhes, lá ele acompanha a obra, toda, né, a estrutura lá desse espaço que vai realmente, uhum, mudar a cara da Avenida Soares Lopes e da nossa cidade.
Aqueles comerciantes que estão ali com seus trailers, né, food trucks, daquele lado oposto à Praça da Irene, 100% ali praticamente que vai para lá, né, para Food Park.
É isso, lá no início do governo nós verificamos todos os equipamentos que existiam naquele momento, né? Fizemos uma notificação através da Secretaria da CEMOP, né, de Ordem e Postura.
Uhum.
O secretário Igor, com a equipe dele de fiscalização, foi lá e verificou todos os equipamentos, como é que eles estavam, quais eram as sessões, as permissões, e de lá para cá foram chegando outros equipamentos. E agora nós pegamos, no mês passado, fizemos algumas reuniões com esses permissionários para poder eles se regulamentarem, né? Teve um decreto, nós publicamos um decreto no mês passado para regulamentar todos os trailers, food trucks, food bikes, equipamentos de alimentação do Centro Histórico de Ilhéus.
Uhum.
Então, todo em torno do centro da cidade tem um regulamento hoje, tem um decreto que regulamenta de como esses equipamentos deverão funcionar. Não é só o Food Park é um dos espaços, né?
Sim.
E esses equipamentos que estão lá vão ser todos transferidos, acho quase todos na totalidade ali, eles conseguiram se adequar, muitos deles fizeram investimentos, né? Compraram equipamentos novos, containers, trailers, uhum, e está ficando bem, bem legal o espaço.
Aí já está tudo organizadinho, quem vai ficar em cada cantinho ali, tudo certinho?
Tudo certo. Nós fizemos reuniões, né, com esses permissionários para verificar os equipamentos, demos um prazo para eles se adequarem, conseguimos junto à Caixa Econômica, né, porque a maioria ali são MEI, uhum, e o MEI ele tem uma carência, né, para poder pegar algum empréstimo, alguma questão aí de crédito para poder melhorar, né? E conseguimos juntar a Caixa Econômica para viabilizar nesse financiamento, que eles conseguissem uma oportunidade de melhorar suas condições de equipamento.
Uhum.
E a Caixa sensibilizou e conseguiu ajudar bastante.
Ou seja, aqueles comerciantes que não tinham, né, tinha vontade, mas não tinha noção de como conseguir aí esse financiamento para fazer até um investimento maior e melhor no seu negócio, e acabou conseguindo agora, né?
Foi um montante assim que eles conseguiram levantar lá, e assim, vários deles conseguiram comprar a tempo, equipamentos, conseguiram melhorar alguns deles também. Ontem já chegaram 5 contêineres lá no espaço. A previsão que até quinta-feira, até sexta-feira, cheguem mais 10.
Sim.
Então, até domingo deverá estar chegando quase toda a totalidade lá dos equipamentos.
São quantos, mais ou menos, ali?
São 38 equipamentos.
38 equipamentos. Então,
entre contêineres e trailers, né?
Realmente é um food park mesmo, né? Um espaço bem grande. Sem falar que tem um espaço ali também para a criançada brincar, não é isso?
É, o prefeito, né? Ele é muito no detalhe, ele é sensível a todas as necessidades. Ele buscou atender também as crianças, fez aquele parque, né? Um parque legal. Uhum. Também um banheiro, né? Um banheiro climatizado, né? Bem estruturado para, né, atender esse público. Ele se preocupou em todos os detalhes ali no Food Park, né? A parte de paisagismo, essa é a coisa mais linda lá, depois que tiver tudo pronto, semana que vem, com iluminação cênica, entendeu?
Isso todo investimento da prefeitura?
A estrutura física do espaço, a prefeitura, né, que, né, fez toda essa... preparou, e os equipamentos, cada permissionário preparou o seu equipamento, né?
E uma pergunta que foi uma curiosidade nossa desde ontem, não foi, Carla, que a gente se fez, aí a gente faz para ele agora, abertura, né? Horário que vai funcionar, porque a gente falou assim, ah, será que vai funcionar só à noite num lugar tão bonito como esse?
Eu ia perguntar justamente isso, Kátia, né? A cidade está aí sendo preparada para o Natal, já dá para ver tudo muito bonito, e a gente ia perguntar isso, né? O secretário deixou claro aqui que vai ter algumas reuniões ainda, alguns ajustes, a gente já tem uma data prevista, secretário, para a inauguração, né, desse novo espaço?
E quando tiver já inaugurado, o horário mais ou menos que eles vão começar a funcionar de domingo a domingo, né?
Hoje nós vamos ter uma reunião com os permissionários para definir como vai ser o regimento interno, né, de funcionamento daquele espaço. Na verdade, vai ter um condomínio, através da associação deles, que vai, né, gerenciar todo esse processo lá. A prefeitura, na verdade, está preparando o espaço para que eles possam, né, usufruir. E através desse regimento vai determinar o horário, vai determinar os dias de funcionamento, as condições de funcionamento, a segurança, a limpeza, todos os processos, né, necessários para que aquele espaço seja da melhor forma possível no atendimento à população.
E a pergunta que não quer ficar lá, a inauguração, quando é que vai inaugurar e começar oficialmente a funcionar o Food Park?
A inauguração está prevista nos próximos dias, né? Nós temos assim uma data já bem específica, mas tem algumas coisas que ainda estão faltando, que está assim naquele finalmente, né? A gente está acelerando. Acredito que nas próximas das 2 semanas aí vai ter.
No Natal, o senhor já acredita que já teremos um espaço?
Eu acredito que antes da primeira semana de dezembro, né?
Maravilha.
Olha que bom, hein? Que o pessoal está naquela vibe já de sair para ver iluminação.
Finalmente, nos 46 do segundo tempo, né? Ali já ajustando os detalhes, os equipamentos chegando. Porque, infelizmente, tem algumas coisas que ainda está finalizando, né? Não tem um controle 100%. Então, o prefeito está tendo mau cuidado. Sabe também que tem que acelerar, porque, né, o final do ano está chegando.
Está chegando.
Tem outras ações que nós estamos fazendo paralelo em outras áreas do município. Então, estamos correndo, né, para ver se termina o ano bem.
Então, além da pracinha da Irene, que já é um local bem movimentado, que as pessoas sentam para fazer lanches, papear, também vai ter o Food Park ali na Avenida Soares Lopes, que é próximo também, já dá para ir até a pé, né? De um canto ao outro.
Na verdade, o Food Park vai ser um modelo, né, que a gestão, né, o prefeito Valderico Júnior, ele pretende implementar no nosso município, né? Logo no próximo ano nós vamos estar indo para outras áreas também para fazer essa adequação, né? A região sul, o norte também, nós vamos buscar melhorar esses espaços de convivência da população, trazer mais conforto, mais segurança, estrutura, né? Nós sabemos que lá no Pontal tem áreas também de alimentação, então isso. O prefeito Valderico...
Hernani Sá,
na Maramata, entendeu? Então, assim, todos esses locais aí nós estamos visualizando. Infelizmente, a gente tem que ser um passo de cada vez, Mas em 2026 vai vir muita coisa boa aí para a gente melhorar aí.
Então, a prefeitura já pensa em fazer uma revitalização nessas praças de alimentação e outros pontos da cidade, como você citou agora, e padronizar, né?
Com certeza. O decreto que foi publicado, ele abrange o centro, né, inicialmente, mas depois nós vamos expandir esse decreto para essas outras regiões da cidade, para atender.
Muito bacana, bom, né? Muito bom.
E tem mais alguma colocação, Cristiano? Algo sobre o food park que a gente ainda não conseguiu visualizar ou descobrir para te questionar? Fala aí para a gente, traz um spoilerzinho para a gente.
É, vai ter uma ornamentação de Natal.
Olha, entendeu? Já trouxe alguma coisa.
O prefeito Valderico, ele... Essa questão do Natal, ele já publicou várias vezes aí que ele foi um dos pioneiros, né? Através do CDL, ele...
Quando ele foi presidente, né, da
quando
CDL,
foi presidente.
2019.
Então, ele é muito sensível a essa época do ano aí. Ele quer fazer uma festa maravilhosa para os ilhéus.
Então, já que ele falou, Carla, da ornamentação de Natal, e aí? Oficialmente, ela vai ser inaugurada esse próximo fim de semana? Porque ali o túnel... ao lado ali, iniciando ali ao lado do Teatro Municipal, seguindo para a 2 de julho. E lá na 2 de julho já tem muita coisa montada já. Na Praça Cairu já temos uma árvore bem grande, né?
É, agora dia 1º, ou
21.
Dia 21, né? O prefeito vai trazer essa novidade aí para os ilhéenses, né? A Vila Natalina, né? Sim. Coisa linda isso aí. Eu lembro quando nós estávamos no ano passado se preparando para iniciar o governo e eu tinha ido para Aracaju fazer, né, passar o Natal lá, e eu tirei uma foto da Vila Natalina lá e mandei para ele. E ele falou: você não espera, você me conhece, você vai ver como vai ser o de Ilhéus no próximo ano.
A nossa Vila Natalina.
E aí ele agora está, né, realmente cumprindo. O prefeito, ele é muito atento, isso aí, ele... Está muito feliz.
Então, o secretário de gestão está aqui afirmando para a gente que dia 21, próxima sexta-feira, o prefeito deve inaugurar, então, oficialmente, essa ornamentação de Natal na cidade.
Com certeza. Já acendeu até as luzes lá, já fez uns testes lá. Teve algumas crianças que já foram lá já
tirar a foto,
quebrar a surpresa, mas... Já saiu aí.
Tem gente postando
internet.
Já
saindo,
sociais,
aos pouquinhos, né? Aí, né?
Rede porque, social.
Não, começam a testar alguma coisa, já jogam nas redes sociais.
Incrível.
Inclusive, essa madrugada começaram a testar.
Tchan, tchan, tchan.
A gente vai ter que falar, já tá nas redes sociais, uhum. Que além a gente vai perder essa oportunidade.
Pois é.
Não, né?
Não.
E aí, eu falei pra ele, fora do ar, a gente quer saber. Porque a gente já viu que tá na rede social, quem ia passando na madrugada na Ponte Nova, na Porta de Jorge Amado, viu que já estão testando a iluminação cênica, aleluia, né? Da parte monumental da ponte.
Tá muito perto aí, né, de nós termos de novo aquela iluminação linda da nossa ponte, né? Que todo mundo se acostumou e depois ela sumiu, e agora o prefeito Valderico trazendo mais uma vez, né, pra... Uhum. Para que a gente possa contemplar, tirar foto, né, fazer nossos Instagram aí da vida aí.
É, porque eu lembro que no dia do lançamento do Natal de Ilhéus, questionaram isso ao prefeito, né? E a iluminação cênica da ponte e tal. Ele, estamos tentando aí ver se até o final do ano a gente consegue. E aí ele declarou que já tinha sido comprada a iluminação, a prefeitura já fez isso. E estava a caminho, estava chegando no Brasil, acho que veio de fora, se não me engano.
Veio de fora, toda a estrutura. É, na verdade... É muita coisa, né? O prefeito Valderico, ele tenta fazer aqui tudo, atendendo todas as áreas, se preocupando também com os outros bairros. Muita obra espalhada por tudo quanto é lugar. E essa questão do Natal chegando, ele tinha que fazer a vila, também se preocupar com a iluminação cênica da ponte, né? Preparar a avenida para o final do ano, com o Food Park. Já está vindo aí o Réveillon também, que vai ser um dos maiores Réveillon que já teve, talvez o maior que já teve aqui em Ilhéus, né? Com grandes atrações, uma população já vindo para a nossa cidade também, né? Vamos dobrar praticamente o público ali naquela avenida. Vai ser uma festa linda.
O local do Réveillon vai ser onde mesmo?
O local vai ser na Arena, né? Aquele espaço que o prefeito fez para atender
João.
Todos os eventos, né? Foi o São João. Teve a parada LGBT.
Vai ser a arena oficial para eventos.
É, ele já tinha esse conceito, né, de fazer uma área grande, bem estruturada, com, né, bastante espaço, conforto, segurança, para atender todos os eventos de médio e grande porte do município. Né? Então, aquela área ali ficou bem legal. Ele vai ampliar ela agora para poder caber mais pessoas, né, nesse evento do Réveillon. É, ele viajou segunda, agora teve reunião com o secretário de segurança do estado, né, para viabilizar a parte da segurança, vai vir efetivo aí. Vai estar
final de ano, para o evento do Réveillon também, né?
Vai estar trazendo também a parte de equipamentos de segurança, de câmeras, né, com reconhecimento facial.
Sim.
Igual como foi feito o São João, então ele se preocupa com os detalhes, ele já foi lá, já buscou esses recursos, já buscou esse efetivo, né? Essa estrutura, então, e está vindo surpresa aí, ele vai chegar hoje aí, se não já chegou, eu acho, vai trazer grande surpresa aí para a nossa Silêncio.
Tem certeza que você não descobriu ainda mais alguma coisinha para trazer, já divulgar aqui?
O nosso bom e velho spoiler, secretário.
É, mais algum spoiler para a gente?
Talvez alguma coisa evangélica.
Já é um spoilerzinho.
Não sei, vamos aguardar ele fazer o anúncio oficial, né?
Então pronto, nós vamos aguardar sim. Mais alguma colocação, secretário? Fica à vontade.
Não, agradecer a participação aqui, né, nesse programa aqui, e avisar aí a população que realmente está chegando a hora, né, desses espaços aí que o prefeito criou.
Uhum.
E com certeza vai mudar esse conceito na nossa cidade e vai trazer uma nova realidade, né, de ordenamento. A gente vai sentir assim, né, aquele pertencimento de ver as coisas no lugar organizado, né, que a gente vai nas outras cidades, a gente vê e a gente está chegando na nossa agora. Então, obrigado aí a todos aí, vamos esperar.
Obrigada também, viu, secretário Cristiano Carvalho, secretário de gestão de Ilhéus, que falou aqui hoje principalmente sobre o Food Park, né, que está próximo de ser inaugurado, e a inauguração oficial já, dia 21, da iluminação de Natal, decoração de Natal, e vem muita novidade por aí. A gente espera que você, o senhor, possa voltar aqui ou mais alguém da gestão para falar sobre essas novidades. Obrigada, viu? Boa tarde.
Obrigado, valeu.
12 horas e 55 minutos. A gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Sobre chuva em toda a Bahia nesse feriado. Tem também alerta da Defesa Civil de Ilhéus daqui a pouco, mas antes a gente vai acionar novamente nosso repórter. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. E muito obrigado, muito bacana. Você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda dentro do Estadão Baiano, município de Itororó. Quatro homens foram presos nas últimas semanas na zona rural de Itororó, em cumprimento de mandados de prisão temporária expedidos pela justiça pelo crime de estupro de vulnerável. As investigações são conduzidas pela Delegacia Territorial do município, que apura os detalhes do caso. Os suspeitos são acusados de praticar ou facilitar abusos sexuais contra uma mulher de 34 anos de idade. Os crimes teriam ocorrido em julho deste ano e as apurações indicam que os investigados se aproveitaram da condição clínica e do quadro mental da vítima para cometer os atos. A denúncia foi formalizada na delegacia no último dia 24 de outubro. A localização e a prisão dos homens ocorreram em duas etapas. Dois deles foram encontrados no dia 12 deste mês na fazenda Rancho Alegre e os outros dois foram localizados no dia 17 na fazenda Boa Esperança. Após as prisões, eles foram apresentados na sede da Delegacia Territorial de Itororó, onde realizaram os exames de corpo de delito e atualmente todos os suspeitos permanecem custodiados e estão à disposição do Poder Judiciário. Em nossa região do Cacau, na cidade de Camacã, um jovem identificado como Wendy Barbosa Jerônimo, de 20 anos, foi executado a bala em via pública. Wendy era conhecido já por envolver-se em práticas criminosas, inclusive vídeos que circulam mostra o Wendy próximo a um revólver momento antes da chegada da polícia. No entanto, quando o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, chegou ao local, a arma não foi encontrada, assim como um relógio que estaria com a vítima. A suspeita de que o revólver pertencesse ao próprio Wendy e que ele tenha tentado revidar antes de ser atingido fatalmente. A perícia identificou dois tiros na cabeça e dois tiros nas pernas da vítima. O corpo foi submetido à necrópsia detalhada no Departamento de Polícia Técnica da cidade de Itabuna. Já no Recôncavo Baiano, com passagens pela polícia por crimes relacionados ao tráfico de drogas, um homem de 31 anos foi detido em Santo Amaro por equipes da Delegacia Territorial. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário e cumprido pela Polícia Civil. Segundo as investigações, o homem integra uma organização criminosa que atua na venda de entorpecentes e teria deixado Salvador para atuar no município do Recôncavo Baiano como um dos líderes do grupo. Após a formalização da prisão, o homem foi colocado à disposição da justiça para as providências subsequentes. Lembrando que no Recôncavo Baiano, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia travou uma verdadeira guerra contra as organizações criminosas que estavam atuando, principalmente no eixo de Cachoeira, São Félix e também Santo Amaro e Muritiba. O corpo de um homem, identificado como Williams Nogueira, de 28 anos, foi encontrado esquartejado em uma área de mata no município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Segundo a família, ela estava em um terreiro de candomblé quando foi abordado, agredido e levado para a mata. De acordo com familiares, no último sábado, no dia 15, Williams estava no terreiro com familiares quando um grupo de homens entrou no local para realizar um assalto e exigiu os celulares de todos. Ao informar que não tinha levado o aparelho, Williams começou a ser agredido. O irmão da vítima, que preferiu não se identificar, contou que os criminosos pediram que Williams acessasse suas redes sociais, mas ele ficou nervoso e esqueceu a senha. Williams ficou desaparecido por 2 dias. A família realizou busca de Simões Filho, mas o corpo só foi localizado em 2 covas rasas dentro da mata. O jovem trabalhava na Secretaria de Turismo da Bahia e morava no Nordeste de Amaralina, em Salvador, e frequentava o terreiro de Candomblé, em Simões Filho, junto com a mãe e também com o irmão. Olha, aconteceu uma invasão a uma residência, resultando na morte de 2 pessoas e deixando uma terceira ferida. Este fato aconteceu no município de Feira de Santana, na madrugada de ontem, terça-feira. O duplo homicídio, seguido em tentativa de assassinato, ocorreu por volta das 4 horas da manhã em uma residência localizada no bairro Brasília. As vítimas fatais eram irmãos e foram identificados como Cauã de Jesus Leite, 20 anos de idade, e Gabriel Lima Santos, 18 anos de idade. O terceiro indivíduo envolvido, que sobreviveu aos disparos, foi identificado apenas pelo prenome de Sandro. Tentou fugir e caiu ferido em via pública. O SAMU foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou para o Hospital Geral Cléristo Andrade. O estado atual de saúde da vítima não foi divulgado. Ainda em Feira de Santana, o pedreiro Edivaldo Jesus da Silva, 49 anos, morreu horas depois de cair de um telhado no bairro Conceição. Segundo informações, Edivaldo foi socorrido logo após o acidente e levado para o Hospital Geral Cléristo Andrade, onde deu entrada por volta das 17 horas. Apesar do atendimento médico, o paciente não resistiu aos ferimentos e teve óbito confirmado por volta das 22 horas. Até o momento, não há informações sobre como ocorreu a queda do telhado neste acidente fatal de trabalho em Feira de Santana. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, sexta-feira, amanhã é feriado, mas você continua lado a lado com a notícia com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Agora já pode abrir o microfone.
Pra pode, né?
Ainda bem que na hora que tava aberto, eu falei nada demais, falei a verdade, que eu sou estabanada. Gente, do nada derrama água em mim. Do nada eu chuto um negócio, do nada eu caio.
Do nada se suja almoçando o tempo todo.
Tipo assim. Ó, Coutinho disse aí, né? Até uma próxima e tal. Até, Coutinho. Segunda-feira, meu querido. Abraço pra você. Isso. Por quê? Porque amanhã é feriado, minha gente. Feriado nacional. E somos filhos de Deus, na sexta também estaremos de folga. Então, pra quem me perguntou, ontem um monte de gente mandou mensagem perguntando como assim é feriado nacional amanhã de quê? Eu falei, gente, como assim, não sabe? Feriado nacional é do dia da consciência negra, tá? O dia 20 de novembro marca a morte do Zumbi dos Palmares. E aí a legislação brasileira determina benefícios que quem vai trabalhar durante o feriado, tá bom? Então existe aí questão de direitos, quem for trabalhar no dia feriado vai receber hora extra. Então, o feriado, desde 2023, o dia da consciência negra, em 20 de novembro, é feriado nacional. A mudança foi aprovada pelo Congresso, sancionada em dezembro de 2023, pelo presidente Lula, e em 2024, pela primeira vez, todos os 26 estados brasileiros, tá? Os 5.570 municípios brasileiros, também, claro, Distrito Federal, são 27, celebraram o dia, celebram o feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, tá? Então, é sim, oficial. Já tinha alguns municípios, já tinha estados que já tinha aprovado, né, a lei, no caso, a Assembleia Legislativa de alguns estados, como São Paulo, Câmara de Vereadores de alguns municípios brasileiros, que já praticavam o feriado já no dia 20. E aí, em 2023, sim, foi oficialmente sancionado pelo presidente da República, e desde o ano passado, desde 2024, é feriado nacional, dia 20 de novembro. Inclusive, ano passado, muita gente comeu mosca e não praticou o feriado, né? Mas é feriado, sim. E a gente tem um alerta aqui de chuvas nesse feriado da Consciência Negra, tá? Feriado de chuva em toda a Bahia. Então, o feriado do Dia da Consciência Negra será de muita chuva em todo o estado, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. É um alerta laranja de perigo e um alerta amarelo de perigo potencial foram emitidos hoje e terão validade até o fim da tarde de amanhã. O alerta laranja inclui a capital Salvador, a segunda maior cidade do estado, Feira de Santana, e outras 114 cidades. Não é isso, dona Carla?
Isso, Cátia. E nesses municípios são esperados 100 milímetros de acumulado de chuva. Também há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Já o alerta amarelo inclui todos os 417 municípios do estado. Nesses locais, são esperados 50 milímetros de chuva por dia e ventos intensos de até 60 km por hora. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda e galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. E tem aqui, né, Kátia, uma
previsão do tempo aí, Salvador.
Pra Salvador e Ilhéus, isso.
A gente destaca aqui só, porque não dá para falar de todos os municípios, a gente destaca Salvador para vocês. Muitas nuvens com pancadas de chuva, trovadas, temperaturas entre 24 e 32 graus. Ilhéus, vou atualizar neste momento aqui em tempo real. Tempo totalmente nublado neste momento. Faz 29 graus, a mínima é de 24. E para amanhã, quinta-feira no caso, né, 100% de chance de chover. Então, muita chuva. Inclusive, já recebemos aqui o alerta de previsão de 80 milímetros de chuva para as próximas 48 horas aqui em Ilhéus. Risco de alagamento e deslizamento de terra. Limite enfrentar o mau tempo e observe se há alterações nas encostas. Quem informa é a Defesa Civil de Ilhéus. Inclusive, caso haja necessidade de acionar a Defesa Civil de Ilhéus, ligue para 739-9749. Vamos lá, primeiro 9, né? Aí depois vem 7400-7521. 739-7400-7521. E também Corpo de Bombeiros 193, ok? Então a gente espera que não tenha nenhuma intercorrência, mesmo com muita chuva, que seja um feriado de paz e tranquilidade para todos. Mandar um abraço aqui para esses queridos ouvintes ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Um abraço para meu amigo Fernando. Um abraço para meu amigo aqui, Felipe Levita. Anderson também ligadinho. Minha amiga doutora Ohana, essa psiquiatra maravilhosa, sempre ligada também no Jornal do Meio Dia, né? Avaliando a gente, se tá precisando de atendimento lá com ela. Né, doutora? Ela fala cada coisa comigo aqui. Mas agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes, desejando aquele feriado de paz e tranquilidade. Para quem vai poder usufruir de um feriadão, né? Também de paz e tranquilidade. E nós ficamos por aqui, mas se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Não é isso, dona Carla? Boa tarde, bom feriadão, bom trabalho também que você vai trabalhar. Mas nós duas nos vemos no Jornal do Meio Dia na segunda-feira. Até lá, tá? Um abraço.
Exatamente,
a todos e
até Kátia, lá. Exatamente, até lá. Um abraço pra você também. Eu continuo por aqui na programação da Gabi no entretenimento. O Jornal do Meio Dia tá ficando por aqui. Como a Kátia falou, volta na segunda. E tem o oferecimento Mix Mateus. Vem aproveitar os esquentas Blacks Mix Mateus todas as sextas-feiras de novembro. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Onex, meu futuro é Onex. Inscrições abertas. Você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando a Suzy Luz e o Pagode Brasil. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.